Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, ou mais uma sexta-feira, mais um Minipod no ar. Tudo tranquilo, cara?
Fala, Dudu, tranquilo, cara? Porra, e mais uma vez a gente trouxe um convidado, né, Dudu, pra participar com a gente aqui.
Sim.
Do Minipod, cara. Dessa vez a gente trouxe, cara, o Luan Maia, cara. Pô, o Luan, ele participa do nosso clube de leitura, ele participou do Shopping Literário. Fala aí, Luan, fala com a galera, cara, se apresenta pro pessoal.
Opa, tudo bem, gente? Então, sou o Luan Maia, sou escritor, eu falo aqui de Manaus, Amazonas, e escrevo ficção científica.
Porra, cara, tu sabia, Dudu, que... Sabia, claro que tu sabia, né? Mas o Luan, ele tá uma hora antes da gente, né, cara? Então é sempre mais cedo pra cara. Ele.
É. Ficção científica, né? Tô sempre no passado.
Exatamente, Luan. Seja bem-vindo aí, cara. Muito legal ter você com a gente. A gente tem feito isso, né, Thiago? Tá acrescentando muito. O Luan sempre manda aqui e-mails pra gente. Pô, o Luan participa ativamente da nossa comunidade. E a gente tenta fazer o máximo, enfim, pra galera se conhecer melhor, né, cara? Então, pô, seja bem-vindo aí, Luan. É, depois eu vou querer saber mais. Você falou aí que escreve ficção científica. Depois eu quero saber mais sobre os seus trabalhos aí. Vai ser muito maneiro. Nós encontramos pessoalmente lá em São Paulo, né, Luan? O que você tava fazendo lá, cara? Tava perdido em São Paulo lá? Como é que foi isso, cara?
Cara, em São Paulo, primeiro, eu fui de férias com a minha mulher, né? Acho que ela tava com uns 3 meses de grávida, ela queria conhecer São Paulo, que a gente tinha conhecido Rio de Janeiro.
Uhum.
E como eu tenho família em São Paulo, né? Tenho uma tia que mora lá, um tio que mora lá, eu já tinha pra onde ir, então a gente decidiu, já tava tudo marcado. Foi coincidência você tá fazendo aquele evento, né? A sessão de autógrafos. E foi no dia que eu cheguei lá em São Paulo. Por isso que eu cheguei já meio de jet lag, meio cansado, porque a viagem, sabe, né? A viagem de Manaus pra São Paulo é uma viagem internacional de 4 horas.
Exatamente, isso aí. Cara, e foi muito maneiro, cara. Foi um evento bem legal. É, eu não sei se nessa ocasião você tava, Thiago, que você foi num
eu
ou não
fui,
foi no outro.
Fui, né? Não, fui sim, nesse eu fui.
Tava nesse primeiro, né?
Tava,
muito legal,
muito
cara.
Legal.
Beleza, Thiago, vamos então contar com a presença do Luan aí pra comentar aqui nossos e-mails, nossas curtas. Mas antes eu quero puxar um recado aqui, muito importante, Thiago, que eu quero saber mais sobre o curso aí, né, cara, que tá se aproximando, né, o Ferramentas e Teorias da Ficção, né, cara, já está com as inscrições abertas, né, Thiago, como é que é isso, cara?
Isso, Dudu, cara, na verdade, a gente abre essas inscrições em outubro sempre, né, que é pra ter tempo aí pra galera se inscrevendo com calma e tal. Por que que eu abro antes e normalmente eu não divulgo em outros lugares, divulgo só aqui no Minipod? Que é pra dar preferência pra galera daqui mesmo. São vagas limitadas, a gente, não são poucas vagas, então assim, não tem desespero, não é tipo aquele Black Friday nos Estados Unidos, né, cara, aquele desespero, eu que se acotovelando, caramba, não é o caso, mas assim...
Aniversário Guanabara, deve se estapeando pra conseguir a vaga.
Não é o caso, não tem essa necessidade, porque tem bastante vaga, é limitado, mas tem bastante vaga, não tem nenhum desespero. E eu sempre abro antes, aqui no Minipod, né, eu deixo de uma semana, 15 dias, só aqui, não falo em outro lugar, não divulgo nas redes nem nada. Mando também e-mail pra quem se inscreveu, quem deixou o nome na lista de espera. Então, assim, mas, cara, esse é aquele curso, né? O curso longo, cara, que demora um ano inteiro. Então, cara, quem não conhece, dá uma olhada lá no site, no oficinaliteraria.com. Procura por cursos aí, ferramentas e teorias da ficção. É um curso bem completo. Ele vai do... Que eu falei, dura o ano inteiro. São aulas semanais. São 30 encontros. Então, ele é bem completo mesmo. O objetivo do curso é que no final do curso, o autor saia com um resumo, assim, o roteiro pronto para escrever o seu livro, né? Então, essa é a ideia. Então, se você tá aqui pensando em começar a carreira de escritor e tal, esse curso com certeza é para você, cara. Mas a gente vai falar bastante dele ainda, né, Dudu?
Sim, eu achei legal que eu coloquei, né, um aviso lá no Telegram, né? Coloquei um texto. Acredito que foi na... Talvez tenha sido na segunda-feira, Thiago.
Eu acho que foi na segunda, Dudu.
Pois é, cara. E aí, nos comentários, os seus ex-alunos, cara, vieram... Porra, fala muito bem do curso, cara, sabe? Tipo, muita gente confere lá. Então, assim, a galera que participou... Eu acho que são 3 turmas entrando na quarta agora.
Isso, vai ser a quarta. Essa é a quarta turma.
Cara, e a galera ficou muito satisfeita. E aquela coisa, é um modelo de curso que ele é interessante. Agora, eu sempre cobrava isso do Thiago, né? Tem o curso... Ferramentas de Teoria da Ficção, que é um curso longo, dura quase um ano. Uhum. E tem também o Oficina de Contos, né?
Exato.
Que é um curso bem mais curto e tal. Que um é para contos, o outro é para você escrever o que você quiser, mas preferencialmente quem tem vontade de escrever um romance e tal.
Algum
e
com galera, fôlego maior, né?
É, e a galera pensa assim, pô, cara, mas eu vou me comprometer a fazer um ano de curso, quase um ano de curso e tal. Mas, cara, eu sempre penso que essa mentalidade, ela é determinante pro cara que quer escrever um romance. Quando você vai escrever um romance, você precisa, cara, se comprometer. Um romance você não vai escrever, porra, em um mês, sabe, cara? Você provavelmente vai escrever em 8 meses, em um ano. Tem gente que leva 2 anos.
Claro.
Então, já é você ingressar nessa jornada, né, do teu curso, já é um sujeito que já está com mindset para escrever um romance. Até isso eu acho importante, né, cara? Então, você se comprometer, ter essa disciplina de participar, e se você quer mesmo escrever um romance, sem falar, né, de tudo, a gente vai falar de novo aqui, podemos até, provavelmente faremos um áudio sobre o curso e tal. Uhum. Quem sabe, só podemos chamar alguns alunos antigos seus.
Boa, legal.
Mas o que eu digo é isso, né, cara? Tipo, você ter esse comprometimento, né, e você, cara, e tem o grupo que se forma ali, que também é bem bacana, né, cara?
Isso é um bagulho legal, e aquela injeção semanal, sabe? De Sim. motivação pra tu continuar escrevendo. Eu acho que isso é muito importante também, cara.
São lá 20 pessoas, 30 pessoas que vão estar com você, amigos ali que você vai fazer, e Exato. Geralmente no final do curso, a galera, acho que pelo menos dois das turmas fizeram, né, coletâneas, publicaram,
sim, todo mundo se ajudando. A terceira provavelmente vai fazer também, Dudu.
Vai fazer também, então. Então, cara, é o que a gente fala, né, cara, acho importante. Então mas a gente vai falar muito aqui, e quando eu falo, eu me estendo, é por pura empolgação, porque eu acho maneiro. E eu também participo de uma aula lá, né, cara?
Exatamente, cara. É o 15º encontro, o Dudu vai lá falar com o pessoal. É muito interessante porque é um momento muito importante. É o momento da pausa do curso, então a gente traz a visão do escritor, do autor, né? Como é que é a escrever na prática mesmo ali. Então é um papo muito legal sempre, pô, muito enriquecedor pra quem tá fazendo o curso, Dudu.
Muito bem, Thiago, agora um jabá.
Beleza, cara, eu quero saber então, já que a gente já falou do curso, Santa Catarina então, cara, certeza já.
Pois é, cara, infelizmente eu não consegui ir a Florianópolis, né, com o lançamento aí do Ventos do Norte. Na verdade, o lançamento do Home Invicta, que foi o primeiro Santo Guerreiro, eu fiz uma turnê muito reduzida, né, porque ainda tava na época da pandemia e tal. Ventos do Norte, eu fiz uma turnê maior, porém, né, não consegui ir a Florianópolis, ainda quero muito ir. Mas, Thiago, o que já tá confirmado é que eu estarei na cidade de Brusque, cara. Brusque é uma pequena cidade tradicional lá de Santa Catarina, conhecida aí por colonos alemães e tal. E, cara, e tem uma festa literária lá, que é a Festa Literária de Brusque, a Flip. Uhum. Então, galera que for da região, é um pouco longe de Florianópolis, né, mas de qualquer maneira, acho que vale a pena ir, cara, que vai ser num sábado à noite, olha só que bacana, Thiago. Então preste atenção, eu vou perturbar muito quando tem evento, você sabe que a gente enche o saco da galera aqui, né, cara. Mas é isso, no dia 28 de outubro, agora esse mês, cara, final desse mês, sábado, às 19h30, eu vou estar então na Feira Literária de Brusque, aquele mesmo esquema, vai ter bate-papo, vai ter autógrafo. O evento acontece numa tenda, né, da festa, que fica na Praça da Cidadania, bem no centro da cidade, então vai ser muito bacana. É isso, convidar a galera a participar aí, Thiago, que acho que vai ser bem maneiro.
Vai ser legal.
Estarei lá, estarei em Santa Catarina depois de, acho que anos, né, porque teve todo esse ato de pandemia e tal, e agora eu vou estar lá.
Você chegou a lançar o primeiro lá, não?
Não, cara, porque foi tudo em pandemia,
o segundo não foi. Pô, legal que vai, porra, juntar a galera. E Brusque é muito longe de Floripa, não?
Cara, é um pouquinho longe, né, mas vale a pena, cara, considerando que é um sábado,
certeza,
né,
cara? Sábado, exato.
E se você quiser dormir por lá também, uma bela viagem.
E é um evento também, né, Dudu? Não se resume só ao teu, a não, tua mesa, né?
Não, é uma festa literária, né? Então. Tipo a Flip, né? A galera vai pra Flip, fica lá, sim. Né? Então, assim, é bem bacana.
Que legal.
Essa cidade do interior tem muito desses eventos literários, são muito legais. Eu já fui em vários, e é muito bacana.
Legal.
Então, é isso. Quem estiver interessado aí, eu divulguei também esse evento na quarta-feira, quer dizer, ontem, né? Tem o link aqui no Telegram. Galera, entra lá. Eu coloquei o link do Medium, né? Que é o link do meu site. Mas se vocês puderem clicar também no evento do Facebook confirmar, a gente sempre fala que é bom, né, Thiago? Pra gente ter uma noção e tal. E é isso aí. Beleza, Thiago?
Beleza, Dudu. Shopping literário, Dudu. Já temos data, já tem e-mail na caixa da galera.
É isso que eu ia falar. Galera, é o seguinte, vocês vejam os e-mails de vocês, né, pra confirmar se vocês vão participar ou não. Se vocês não quiserem participar ou não puderem, avisem pra abrir espaço pros seus colegas, né, pros outros confrades. Vai ser no dia... Bom, quem recebeu e-mail já tá sabendo, a gente está mandando os e-mails ainda, mas vejam lá na caixa de spam de vocês, confiram.
Dudu, eu só vou falar uma coisa, cara, que é o seguinte, eu tenho um rastreador de e-mail, né? Então, quando eu mando e-mail, eu sei se a pessoa abriu ou não abriu. E, cara, uma galera não abriu. Quase metade não abriu. Eu mandei esse e-mail na sexta-feira passada. Então, assim, acho que mais da metade nem abriu o e-mail ainda.
Então, confira lá.
É, confere e dá uma olhada aí na tua caixa, cara. Se pode te esperando.
Dia 19 de outubro, às 20 horas. Temos aqui um... O Luan participou do último, né, Luan?
Pois é, isso que eu ia falar. É bom o pessoal conferir que eu já tô com vontade de participar de novo.
já vai chegar na fila, né?
Pois é, né? Porque é um negócio assim, do Chopin Literário, ele é muito bom, mas ele tem esse porém, só pode participar uma vez porque a fila é grande. Então, se o pessoal vacila, vai já perder.
E qual foi a sua percepção, Luan? Fala aí, o que você achou do nosso encontro? Maneiro, eu adorei, muito, cara, com essa galera.
Foi muito bom. Gente, eu falei sobre um negócio que sempre quis falar, que é essa questão do alguns filmes serem melhores que as obras literárias, porque sempre houve, né? O pessoal sempre falou que, nada é melhor que os livros. Cara, nem sempre, né? Aí eu falei lá de um livro que até te deixou
Blade Runner,
animada, né? Do Blade Runner. E o filme do Blade Runner é melhor que o conto, assim. E eu falo isso sem medo, porque acho que é só questão de substância mesmo. O filme ele é mais longo, até que eu acho que o conto. Que o conto é uma noveleta pequena, então acho que o filme ele consegue ser mais até profundo que o Philip K. Dick escreveu.
Pois é, cara. É muito maneiro a gente... Na verdade, a gente dá uma sugestão lá de tema, né? A galera no formulário sugere o tema, tudo. E eu falei, cara, eu vou pegar alguns temas aqui pra gente debater no Chopin Literário, né? E aí eu vi lá um que acho que tinha sido o Cipriano que tinha colocado e tal. Que era isso, né? Filmes que foram melhores do que os livros, né? Cara, aí eu falei, isso não vai render muito, não. Meu irmão, 15 pessoas levantaram a mão, né? Porque tem uma forma de levantar a mão. Eu falei, cara, isso vai render. E acabou rendendo, exato. Acabou sendo quase que o tema do nosso encontro, né, Luan?
Teve a questão do Senhor dos Anéis. Aquilo foi polêmico. Deu um pano da manga que o pessoal ficou quase se degladiando ali.
É, e lembrar que o Chopin Literário esse também tem essas tretas aí, né? Ele não é gravado, não é transmitido, nem nada. Então ali a gente também fala umas coisas que a gente não pode falar aqui. A gente agora está fazendo no Chopin.
Exatamente. Ali não é gravado,
mesa
né?
Mesa de bar, né? Mesa de bar, né?
Exatamente.
Mas o que importa é que no final todo mundo ficou amigo, fizeram um grupo e o grupo até hoje é movimentado.
É, então. Fiquei sabendo que tá rolando uma discussão lá. Muito legal, cara. Show de bola, Dudu. E, cara, fiz a promoção, Dudu, do Telegram. Foi muito legal, hein, cara? Trouxe bastante gente aqui pro canal, né, cara?
Está sendo legal. Olha, a promoção aí do Batalha do Apocalipse capa dura termina amanhã, sexta-feira, tá?
Uhum.
E aí a gente vai anunciar, né, o resultado também em breve aí. Então, se você não participou, corre lá pra participar, cura pelo dia 27 de setembro, foi quando eu postei lá. Clica nos comentários, faz a sua resposta, né, que foi uma coisa, o chamado concurso cultural, né, Thiago? Melhor resposta ganha, né? A gente vai escolher aqui. E o que é importante é o seguinte. Isso também é importante. Vencedor, tá? Presta atenção, cara. Porque o vencedor vai... A gente vai entrar... O Thiago, né? Você vai entrar em contato com o vencedor via Telegram, tá?
Exatamente.
Então, vocês precisam ficar bem atentos ao seu aplicativo. Tem galera que desliga o Telegram, não olha o aplicativo. Cara, tem que ficar atento porque, porra... Bateu uma semana lá, o cara não respondeu, a gente não vai poder esperar mais, vai ter que escolher um outro vencedor,
próximo,
né, Thiago?
Exatamente.
A gente vai escolher o vencedor e vocês fiquem ligados no Telegram pra você responder, não, tô aqui e tal, meu endereço é esse, pode mandar o livro, etc, etc. Beleza, Thiago?
Show de bola, Dudu. Mais um recadinho, cara. A gente já tá recebendo, então, causos para o nosso mini-pod especial do Dia das Bruxas?
Já recebemos um.
Que
acho
legal.
Acho que foi o Carlos Eduardo Cane que mandou. Né? Mas, cara, eu quero mais, cara. Eu quero que tenha pelo menos uns 3, 4 pra gente poder fazer um programa, né, Thiago?
Claro,
né?
Claro.
E lembrando que é um, cara, o que não é um texto literário, né? Um relato, que, cara, de alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém que você conhece. É, não precisa ser um relato assim explícito, né? Pode ser uma história de mistério, uma situação estranha, por exemplo, tal. E vale tudo, não precisa você ter visto um fantasma, uma coisa assim. Mas vale o que você quiser, fantasma ET, por exemplo. O pessoal manda pouca coisa de ET. ET é uma coisa assombrosa, né, Thiago?
Pô, pra caraco.
Não acha não, pô?
Eu acho. Meu, eu tenho morro história de medo, sobre ET.
Ah, então manda pra gente, Luan. Porra, manda aí o e-mail pra gente.
É, cara, é uma tradição já, né, cara? Então tem que ter pelo menos um programa especial só de causos, cara. Então, galera aí, pô, vai lembrando, conversa com a vizinha, sabe? Pega aí casos pra mandar pra gente, pô.
Thiago, olha só, cara, antes de continuar, eu quero saber o seguinte. Mini pod especial sobre Lida, cara. Porra, foi muito maneiro, cara. Porra,
foi legal pra caramba, né, Dudu?
Esse modelo é um modelo bom pra atrair mais gente, porque... Sim. a gente foca num assunto, né? E, pô, tivemos um especialista prata da casa.
Foi muito legal, cara.
Foi o Thiago Cabelo aqui. Quem não escutou esse programa, cara, por favor, escute, cara. Pelo amor de Zeus, cara.
Cara, eu fiquei morrendo de vontade. Vi a galera comentando lá que tava com vontade de escutar o da Odisseia. Cara, eu já tô morrendo de vontade de gravar do Odisseia. Então, assim, a gente vai tentar arrumar um tempinho aí pra gente gravar logo esse aí, pra poder disponibilizar pra galera também, né, Dudu?
Cara, os meus podcasts especiais, eles são super bacanas. Como eu sempre falo, cara, eu sempre trago a responsabilidade pra mim, porque a gente tem por tempo mesmo, né, Thiago?
É, então, exato.
Não eu é... tenho muito pouco, então é difícil a gente marcar
não é e gravar. Falta de vontade, né, Dudu? É realmente a falta de tempo, cara.
Exatamente, mas a gente tem muita coisa que a gente poderia falar. É, aqui é uma proposta que a gente conseguiria fazer até mais rápido do que Desconstruindo, porque você vê que é muito, que a proposta aqui é diferente, né? Uhum. Inclusive, quem escutar o Minipod da Elida, eu acho que ali tá muito que é a nossa proposta do Minipod, porque o Desconstruindo a gente faria um programa de quase 3 horas, 2 horas.
Exato.
E aqui o Minipod, cara, ele é pra te instigar, porque a gente deixa ali 1 hora no máximo, não muito mais do que isso e tal. E a nossa filosofia aqui é uma coisa mais ou menos curta, entre aspas, né?
É, eu acho que eu chego até a falar no programa, cara, a gente arranhou a superfície ali da Elida, né? Mas isso, é pra trazer a vontade pra galera ler. Cara, isso. E pode vir conversar com a gente, manda lá nos comentários, que a gente pode continuar trocando ideias sobre a Elida. O ideal mesmo é que traga essa vontade de vocês conhecerem os poemas homéricos também, entendeu?
Exatamente, muito legal. O que mais, Thiago, de recado?
Beleza, Dudu, cara... A revista Histórias Extraordinárias, cara, tá em financiamento ainda, né?
Neste momento, né, quem ainda não participou, garanta a sua lá, apoie catarse.me/HE7. História Extraordinária 7. Cara, é uma revista. Pô, plano básico lá é bem simples, acho que é R$30, R$35 e tal. Os contos são excelentes e a gente sempre vai incentivar, cara, todas as publicações aqui.
Exato.
Que tem essa coisa de resgatar a ficção especulativa, né, cara? Esses contos nossos de fantasia, de ficção científica, de terror, ou, enfim, até qualquer coisa, né, que a gente acha bacana, a gente vai apoiar. Beleza, Thiago?
Com certeza. Beleza, Dudu. Cara, e Calçada da Fama?
Calçada da Fama desta semana, nosso querido Robson Santos, olha só, nosso legal. Amigo de Rio Bonito, o nosso major Anderson do Santos Costa e meu amigo Leandro Lima dos Santos. Cara, esse aqui...
Leandro estará no Shopping Literário, hein, Dudu? Já aviso, já respondeu e tudo, cara.
Sim, cara, ele respondeu rápido. É porque a gente acabou fazendo lá com os 20 primeiros lá, mas ele tá sempre aí. Beleza, Thiago?
Legal, show de bola, Dudu. Bora pros e-mails, cara?
Vamos lá.
Então, primeiro e-mail de hoje, nosso amigo também, João Gouveia, 39 anos, do Rio de Janeiro, analista financeiro e produtor de conteúdo nos canais Terra de Gigante e Literanálise. Ele fala assim... Olá, Expor e Cabelo, tudo na paz? Sobre o áudio do dia 12 de junho do Eduardo sobre motivação. Eu acredito que boas motivações são fundamentais para a verossimilhança de uma obra. Mesmo que muitas vezes no mundo real fiquemos sem saber ao certo as intenções por trás dos atos de algumas pessoas. Afinal, a ficção precisa fazer sentido, certo? Eu, particularmente, acho super interessante quando as motivações de um personagem, mesmo que dignas, façam ele praticar atos escusos. De boas intenções, o inferno está cheio, não é mesmo? Em certas histórias, o personagem se vê compelido a resolver um problema e acaba optando ou sendo forçado a um ato vil. Um exemplo é o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Nosso patrono é tão hábil em construir a motivação de Cândido Neves que nos pegamos torcendo para um apanhador de escravos. E qual motivação maior do que manter um filho perto de nós? Seja ele perto da doação na roda dos rejeitados, seja ele fadado a uma vida cativa, no caso do feto da Arminda. Qual outra boa motivação com fim trágico vem à mente de vocês? Muito obrigado sempre. PS... Se eu conseguir desbloquear o espaço jabá com esse e-mail, gostaria de lembrar que eu analisei o conto citado no meu canal Literanálise. Se eu puder deixar o link nos comentários, seria ainda mais grato. E aí, Dudu?
Beleza, cara. Primeiro, claro que pode deixar o link aí nos comentários. Pô, manda ver aí, João. Aliás, nós participamos de um podcast dele.
Exato, saiu. Saiu essa semana, né, Dudu?
Só essa semana eu vou divulgar nosso canal aí, cara. Muito bacana, cara. O João, ele tá assim, aos poucos, né, cara? Fazendo a parte dele, né, cara?
Acho exatamente. Que isso é bacana
pra caramba, né? Divulgando, tá fazendo vídeos no canal, tá voltado pra literatura, cara. Muito legal mesmo o trabalho dele, assim. Aos pouquinhos ele tá crescendo, eu tô acompanhando direto o que tá fazendo, cara. Cara, esse conto aí, Pai Contra Mãe, a gente já falou, já falei, inclusive, no Vilela, quando eu fui lá. É um conto pesadíssimo, do Machado de Assis. E ele é um dos primeiros lá dos 100 melhores contos brasileiros do século.
É verdade.
Que a gente sempre fala e tal. Então, o que eu... Só para falar um pouquinho, não vou nem entrar muito no conto, mas quando a gente fala desses autores clássicos brasileiros, sobretudo Machado, eu sempre puxo muito o saco do Machado de Assis, né?
Cara, com razão, né, Dudu?
A gente, claro, a gente é tão fã, cara, eu pelo menos sou tão fã de ficção histórica, de romances históricos, porque eles nos transportam, esses romances, esses livros, essas histórias, nos transportam de volta a uma época que não existe mais, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo lá sobre o Império Romano. Então, eu acho que uma das missões do romancista, ou do contista, que seja, do ficcionista, é te transportar para aquele momento ali, né, cara?
Você claro. Vê aquilo.
E, cara, você lendo esses caras, né? O Machado de Assis, muitos clássicos do século XIX, meu irmão, o cara está escrevendo direto daquela época, cara. Sabe? É um troço assim. Eu acho muito poderoso, sem querer entrar na questão do conto em si, mas eu acho algo assim, cara, que a galera... o próprio Sherlock Holmes, por exemplo, que eu falo tanto, porra, o Conan Doyle escrevendo da época lá, da era vitoriana, tudo. Então você lê os clássicos, lê livros antigos, ele tem esse poder, sabe? Então só queria registrar isso antes de eu continuar. E, cara, a motivação aí, com o fim trágico, tem várias, né? Tem várias. Mas eu queria... Eu acho que foi no episódio passado que eu falei do próprio Gladiador, né, que morreu na arena, do filme lá do Ridley Scott, que eu adoro, acho muito bacana e tal. Mas, cara, quando eu vejo esse e-mail dele, ele falou dos dois pontos de vista, né, da escrava que fugiu e do cara que vai capturar os escravos e tal, ele vê dois pontos de vista, né. Cara, uma coisa que eu não posso deixar, que eu sempre me lembro, você sabe que eu, porra, sou muito fã de Anne Rice, uma época da minha vida eu li muito, porque a gente jogava Vampire, Thiago. Sim. Eu achava... Cara, eram leituras, assim, obrigatórias, era quase que um manual, né, em prosa dos livros, né, do RPG Vampire, né. Cara, eu já falei isso aqui, mas eu quero tornar a falar, porque eu adorava que você tem o entrevistado com o vampiro, tem lá o Louis, aliás, a galera deve ter visto o filme, tem o Louis falando a visão dele sobre Lestat, né, e aí no próprio filme... Pra se deixar matando várias prostitutas ali e tal. E aí, no livro seguinte, que é o Vampiro Lestat, tem a visão do Lestat sobre isso. E ele fala que ele nunca matou inocente. Então, todas aquelas mulheres no porto que ele matava eram assassinas, cara. As mulheres que matavam os marinheiros e tal, pra conseguir o dinheiro deles. Então, isso me impressionou muito, cara. Porque o Lestat foi colocado como vilão.
O vilão do primeiro livro, sim. É.
Cara, tu vai ver a visão dele, meu irmão. Caralho, como é que ele foi criado, né? Tipo, o mestre dele criou ele, deixou ele solto, depois se matou, se jogou numa fogueira, assim, o cara, meu irmão, foi um troço, assim, horrendo, sabe? E aí a visão dele sobre tudo aquilo e como aconteceu, né? Então, eu acho interessante também colocar esse ponto de vista, né? Mas você que é um especialista em tragédias gregas, Thiago, o que você acha desses finais trágicos aí, cara?
Cara, eu acho o final trágico, eu acho que é uma das coisas... Eu adoro livros que acabam de maneira trágica, né? Eu acho que tem muita influência também aí da cultura grega, né, cara? Da tragédia grega. Mas, cara, eu não... Assim, esse esquema que ele falou das motivações, eu concordo. E isso acontece muitas vezes porque o personagem é bem feito, né? Então, assim, às vezes o personagem, por mais que ele queira fazer uma coisa boa, pra você manter a coerência desse personagem, ele vai ter que fazer atos que não são tão bons, né? Eu acho que um bom exemplo disso é o próprio Raskolnikov, do Crime e Castigo, cara. Ele realmente mata lá, isso não é um ato bom. Mas isso, cara, vira uma bola de neve, que ele acaba cada vez mais cometendo outros problemas pra se safar do primeiro crime lá. Então, só que você lê tudo isso vendo o personagem, né? A partir da perspectiva dele. E você vê que ele não é um cara mau. Ele só tá completamente confuso naquele momento, né?
Esse negócio do escalonamento lembra muito Match Point, né? Que é o filme
também,
do
Também, exatamente. Que é o Crime e Castigo, né? Que é baseado, né?
Que o cara é um filho da puta, mas tem uma coisa interessante, cara, nesse filme, que também tem no Crime e Castigo, que é o seguinte, cara, você torce pelo cara, sabe?
Sim,
com
certeza.
Caraca, por que eu tô fazendo isso? Como é que eu tô torcendo pelo cara? Mas é porque ele é o protagonista, você tá vendo a visão dele, né?
Então, exato. Você fica...
Isso, o que o artista faz, é um troço sinistro pra caralho.
Ah, é o Nabokov com a Lolita, né, cara?
Sim, sim, que é o próprio Cândido Neves aí, que você fica vendo a visão dele, né?
Exato, exato. Machado
de Assis, etc.
Muito foda.
O que você acha, Luan, dessa história toda aí?
Rapaz, eu ia falar justamente do Raskolnikov, do Crime e Castigo, que o Thiago falou.
Manda pra
ele falou isso porque, assim, o Raskolnikov, ele tem toda uma filosofia, né? Ele acredita que para a sociedade avançar, é preciso existir homens grandes, extraordinários, capazes de fazer coisas que a maioria da população não tem coragem. E o Raskolnikov, ele conhece essa agiota. É uma mulher, ela é agiota. Então a agiota não é uma pessoa boa em si. A ideia dele é roubar ela. Só que acontece tanta coisa, tanta loucura na cena, que ele acaba matando ela. E a bola de neve gira e gira e faz você entrar naquele terror psicológico. Porque hoje o Crime e Castigo, ele é considerado meio um terror psicológico mesmo, porque é bem angustiante. Isso fala um pouco sobre esses personagens, né? Um personagem bem desenvolvido, acredito, geralmente é um homem cheio de nuances, né? Um homem bom e mal. É o yin e yang, né? É você ser um homem mal, mas sempre vai existir. É um homem bom, mas sempre vai existir algo mal em você. Ou você é um homem mal e vai existir algo bom em você. Porque, assim, faz todo sentido, às vezes, a gente cometer erros ou, sei lá, ser ensinado de uma maneira não tão... Uma maneira diferente, né? Que a sociedade, às vezes, não aceita. Porque, às vezes, a gente não é muito culpado, né, das nossas ações. Às vezes, nossa história, nossas experiências fazem com que a gente faça escolhas meio erradas. E isso está fora do nosso controle. E isso gera todo um debate sobre livre-arbítrio e sobre o que somos, né? O que é o bem e o que é o mal. Eu acho que o caminho bom para você desenvolver um bom personagem é você entender ele como criaturas cheias de contradições.
E é isso, exatamente.
É claro que tem os limites, né, humanos, né? E já que a gente está falando tanto de livro, olha que bacana aqui, eu vou lembrar, cara, de uma cena, de um livro que eu adoro, cara, do Agatha Christie, cara, que é Morte no Nilo. Vocês chegaram a... Tem um filme também, mas o livro é bem melhor que o filme, cara. E aí, cara, é a história de... Cara, eu não posso contar o final, não vou contar o final de um livro de mistério,
ia ser,
né?
Ia ser muita sacanagem, né, Dudu?
Mas tem uma determinada personagem que ela, enfim, tá perseguindo uma outra, etc e tudo. E o Poirot, ele fala... Olha, você é melhor... Eu entendo, né, as suas motivações. Quem viu o filme ou leu o livro vai... Se bem que o filme que eu vi, década de 70, às vezes o filme novo deve ser totalmente diferente. Então, vamos considerar o livro aqui, né? Então, porra, eu falo o seguinte: olha, isso tem uma hora, né? Se você, enfim, ela usava uma. Tinha uma, aquelas armas, aquelas pequenininhas, aquelas Derringer, sabe, Thiago? Uhum. Que tinha até num jogo jogo de RPG do Ravenloft, tinha essa arma.
Sim.
Do Terra Gótica. Enfim. Cara, se chegar ao ponto de matar essa pessoa, você vai cruzar uma linha que você não vai conseguir voltar. Cara, é um diálogo muito maneiro, cara. Muito maneiro. É até filosófico, uma coisa que você não espera muito até de um livro de... Um livro de um policial,
mistério,
né?
Exato.
E aí o porra fala, se você fizer isso, se você matar essa pessoa, eu entendo que você tá, enfim, nessa situação, você vai atravessar uma linha que você não volta mais. E aí ela fica pensando, tal, não posso falar mais nada além disso, mas é interessante, né, como é que essas coisas são colocadas, até mesmo na literatura, em livros policiais e tal. E o Poirot é esse personagem que fica sempre ali num campo ético, né, em meio a assassinos e tal, e é bem maneiro. Eu sou muito fã de Agatha Christie, cara, tem que fazer um mini podcast especial.
É muito foda também, pode crer.
Só sobre ela.
Muito bem, gente. Próximo e-mail.
Sou eu que li agora, né, Thiago? Eduardo Gastal, biólogo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: querido Thiago, escrevo para comentar um impasse que tem me aparecido com bastante frequência ao pensar nos personagens e enredos de minhas histórias. O que parece, eu repito os esqueletos dos personagens, mudando apenas o cenário. Não posso dizer com certeza, pois muitas histórias ainda nem pus no papel, que já escrevi e ainda não foram lidas por ninguém, mas tenho essa impressão. A parte difícil é criar personagens cujos ideais e princípios são duvidosos, mas que não necessariamente são maus ou vilões. Minha pergunta: como escrever e desenvolver um personagem cujos ideais diferem dos meus sem colocá-los como antagonistas? Um grande abraço e obrigado pelo excelente podcast e conteúdo no grupo do Telegram. Eduardo Gastal. O que você acha, Thiago?
Cara!
Ele pode estar... Está duvidoso aqui, está cheio de tons de cinza, né?
Exato, exato. Cara, eu acho assim, eu acho que primeira coisa, eu não lembro quem foi que falou isso, mas todo escritor tem que ter um quê de ator, né, cara? Ele tem que ter aquela coisa de conseguir entrar na pele do personagem, né? Ele tem que conseguir pensar que nem o personagem. Sim. Isso eu acho que é extremamente importante, assim. O autor, ele tem que ter essa... Então, primeira coisa, para você conseguir realmente criar um personagem que seja diferente de você, você vai ter que ter essa empatia, né? Pensar como o personagem pensa. Então, acho que isso é o primeiro passo. Né? É, exato. Acho que esse é o primeiro passo. É, agora, ele tá falando que, pô, ele tá achando que todos os personagens dele estão muito parecidos e coisa e tal, são muito cenário e tal. Só que ele não escreveu. Cara, aí o recomendação que eu daria é escreve e dá pra alguém ler. Não fica se prendendo muito nisso, que isso pode te segurar, pode te bloquear. Então, escreve, cara. Não pensa nisso agora. Pensa em escrever, em acabar de escrever o livro. Acabando, dá pra alguém ler, aí você vai vendo. Caso você precise mexer e tal, cara, tu tem todo o tempo pra mexer e melhorar esse teu livro.
Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu entendo, né? Eu sei que pra quem tá começando é difícil criar personagens... Porque é muito fácil você criar quase que um alter ego seu, né? Tanto é que as primeiras obras, você tem protagonistas que são muito parecidos com... Não com você, pode ser assim, mas é com aquilo que você gostaria de ser. Eu sempre falo isso do Ablon, né, cara? Que ele foi um personagem que era muito parecido com os meus personagens de RPG, Thiago. Paladino, assim, meio Ranger, tal, meio Fighter e tudo, né, cara? Aquelas coisas. Agora, realmente, né? Aí você... Isso é parte mais tranquila. Agora, você criar tantos vilões que não... Pode ser que não seja o caso dele, como personagens secundários. Cara, é isso, né, cara? Observando outras pessoas à sua volta. Eu usei muito recurso do RPG, de novo, voltando para RPG aqui, porque eu observava como é que as pessoas jogavam, né? O meu irmão, por exemplo, sempre que jogava com personagem, ele tinha um jeito diferente de jogar. Se você me desse aquele mesmo personagem, eu jogaria de um jeito, ele jogaria de outro. Mesmo que fosse com alinhamento igual, né? Vamos dizer assim, com a mesma linha moral que tá ali impressa no personagem. Isso me ajudou muito, né? Mas quem não tem um RPG como ferramenta, é isso que você falou, Thiago, é observar o mundo, observar as pessoas, né? Tentar pensar como elas pensam, sabe? Como é que aquela pessoa reagiria a isso? E, mais uma vez, cara, praticar, né, Thiago? Ele vai ter que pôr no papel, vai ter que praticar e tal. Eu, particularmente, nunca tive esse problema que eu nunca tive, muito pelo contrário, eu gostava muito de escrever vilões, porque os vilões também são, vamos dizer assim, uma parte, é uma maneira de você trazer coisas ruins suas à tona, né? O meu terapeuta, que já me deu alta, infelizmente, ele falava que eu era excelente ser analisado, que escritores são excelentes ser analisados porque pelo meio do texto você já faz uma análise sua, entendeu, cara? Você vai colocando coisas ali que estão, porra, no seu coração ali, estão meio complicadas, você vai colocando e você traz, né, partes obscuras suas, né? Então, por exemplo, eu adoro escrevia sobre o diabo, cara. Na tetralogia angélica, né, um dos poucos personagens ali que tem bom humor no sentido ruim, porque é um baita de um vilão, é o próprio Lúcifer, cara. Sim. E aí tu vai pro Santo Guerreiro, que não tem nada a ver com tetralogia, não tem nada a ver com... E aí você tem um Lúcifer também meio Loki, entendeu, cara? Um cara meio assim que foi uma coisa que eu trouxe muito do Neil Gaiman, né, do Lúcifer do Neil Gaiman e tal, mas que é um troço assim que eu não sou assim, né, irônico, sabe, tipo assim, né, porra, sabe, no mau sentido, né, não é irônico, não é brincando, no mau sentido. Cara, eu sempre gostei muito de escrever sobre vilões, me dava uma libertada, assim, sabe, escrever sobre isso. Então, é isso, cara, observe o mundo, observe outros personagens e tal, e pratique, eu acho que esse
é... Isso é o grande segredo, né, cara? E tu, Luan, tua experiência, cara?
Cara, a dica que eu posso dar pro Eduardo, assim, vocês... estão absolutamente certos nas suas dicas. Eu acho que o fundamental é escrever. Porque ideias é muito fácil, né? É muito fácil ter ideias. A gente precisa passar elas para o papel. Essa é a parte difícil. Mas a dica que eu dou também para ele é ter referência. É ter leitura mesmo. Ler bastante. Todo escritor precisa ler bastante para ter referências. Porque, às vezes, é até estudo você pegar um livro e analisar ele, às vezes, lendo ele e analisar ele friamente. Olha como ele nasce personagem, como essa visão que a gente tem. Eu acho isso muito legal. E outra dica que eu dou, é uma dica que funciona muito pra mim, é estudar ideologias. Ele diz que ele quer criar personagens que são duvidosos, mas assim, que não sejam vilões, que eles tenham o seu próprio ponto de vista. Ideologia é isso. Toda ideologia, seja ela de esquerda, de direita, progressista, conservadora, ela tem como objetivo o melhoramento da sociedade. Eles acreditam que estão fazendo o bem pela sociedade, não importa a vertente. Claro que muda é o objetivo, que muda são os meios também, sabe? É aquele negócio, se você estuda, por exemplo, uma ideologia radical ou revolucionária, você percebe que nessas ideologias há muito de, pô, a gente quer chegar nesse objetivo e os meios não importam. Veja, ele quer o bem, mas ele é capaz de fazer muita coisa para alcançar esse bem. Com isso em mente, você já consegue trazer e humanizar um personagem porque ele acredita naquilo. Acredita naquela ideologia, acredita nessas ideias. Mas o mais legal disso tudo é entender que as pessoas, elas também podem estar em ambos aspectos políticos. Uma pessoa pode ser tanto progressista quanto conservadora. E um exemplo que eu posso dar é, a pessoa ela pode acreditar mais em igualdade. Ele acredita numa sociedade mais igualitária. Mas essa pessoa, por exemplo, não gosta de tatuagem. Ela é uma pessoa conservadora nesse sentido. Ou seja, parece contraditório, mas não é. Pra mim, isso me ajudou muito a criar os personagens, a deixar eles mais verossímeis. Porque na vida real, as pessoas são assim. Elas não são essas caricaturas que às vezes... Tanto na política, que tem muito na política, né? Por muito tempo eu estudei isso, que eu sou economista, né? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu sou economista, formado em economia. Então a gente debate muito essas coisas. E o problema muito da ideologia é que ela deixa muito caricatural o seu adversário. Então a dica é estudar a ideologia de uma forma científica. Entender todos os lados, o que eles pensam. Porque se você analisar, todos têm bons pontos. Algumas coisas realmente não são conciliáveis. E pra mim isso funcionou muito porque eu passei muito tempo, acho que da minha adolescência, estudando verbete, tanto em enciclopédia quanto na Wikipedia. Não precisa ser algo profundo, sabe? É só você estudar e analisar os verbetes, analisar como eles são. Não é um negócio que exige um doutorado para você poder fazer. Eu achava divertido, eu acabei me tornando um nerd de ideologias hoje.
Você sabe que quando você faz faculdade de letras, eu soube disso no programa que gravaram do Ghostwriter com Alberto Mussa, Thiago. E ele fez letras, né? Você sabe que em letras você se especializa numa... É, enfim, ele falou lá, não sei em que situação, numa letra de dicionário, cara. Falou isso. É, tem uma parada assim, se especializa na letra B, por exemplo, sabe? Aí você... Enfim. Mas o que o Luan falou, cara, eu me lembrei muito, cara, sabe do quê? De um personagem, né, que eu criei, já que ele tá falando, né, de nossas criações de ficção, que é o Metatron, cara. O Metatron... Ele era um cara que era um anjo, né, que aparece no Paraíso Perdido. Ele vem sendo mostrado em toda a tetralogia. Aparece primeiro no Herdeiros de Atlântida e vai, eu vou colocando várias informações sobre ele para montar um mosaico para no Paraíso Perdido ele aparecer e ser o grande vilão ali. Ele era mais fraco que os arcanjos, mas ele era um único anjo sem ser arcanjo do sétimo ciclo. Super poderoso também. Enfim, ele tinha um plano ali para debelar os arcanjos e tudo, né, cara? E as motivações dele, né, eram boas. Que era, né, enfim, salvar a humanidade contra os arcanos e tudo mais. Só que diferente do Ablon, né, que era um cara que seguia uma linha, vamos dizer assim, né, justa, honesta e tal, o Metatron estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar aquele objetivo. Aí a famosa coisa do terrorismo, né, muitas vezes, né, um grupo terrorista pode até ter boas intenções, mas, pô, para isso tá matando gente pra caralho, provocando terror, isso não é aceitável, né, cara. Então, interessante, porque eu passando pra ficção aqui, coisas que podem do mundo real, a gente transformar isso em fantasia, né? Interessante mesmo. É um personagem que fica mais naquele âmbito cinzento, né? Do que no âmbito do preto, branco e tal.
Show de bola, cara! Próximo e-mail, o Luan vai ler.
Robson Santos escreve pra gente. Olá, Eduardo e Thiago, tudo bem? O que venho trazer hoje para a discussão em nosso estimado Minipod é algo muito recorrente no meio artístico em geral. E não só entre escritores. O uso de pseudônimos. Tenho pensado bastante no assunto e na possibilidade de adotar um, visto que o meu nome e sobrenome são muito comuns. O problema é que, no meu caso, já publiquei em antologias e, mais recentemente, um conto na Amazon com meu verdadeiro nome. Então, deixo as seguintes perguntas. Quais seriam as vantagens e desvantagens de usar um pseudônimo? Vocês lembram de escritores nacionais que usam esse recurso? Mesmo tendo poucas publicações, será que ainda funciona para mim? Um forte abraço para vocês e para toda a confraria, Robson Santos.
Beleza, cara. Bom, sobre pseudônimo, eu acho que ele pode ser interessante quando você tem um objetivo específico, né? A gente fala que tem o caso do Stephen King, que criou um pseudônimo para escrever alguns livros, porque ele estava saturando o mercado, porque ele escrevia, sei lá, um livro por mês, quase. Então o editor falou assim: o mercado não está absorvendo seus livros. Então ele criou um pseudônimo para escrever outros livros, né? O J.K. Rowling, né, Thiago, também criou um pseudônimo para escrever, para que ela não fosse tão associada ao Harry Potter, quando ela escreveu aquele Morte Súbita, não é isso?
O nome isso, do livro? Foi o Morte Súbita e tem o Detetive Stone, se eu não me engano, né?
Mas descobriram depois, né?
Exato,
é. Aí cagou tudo e enfim. Teve que... Mas assim, quando você tem um objetivo, cara. Eu vou ser sincero com o Robson. Cara, eu acho que no Brasil não existe tanto isso, cara. Porque, ó, você pega, por exemplo, sei lá, tô vendo aqui, Rubem Fonseca. Vamos dizer assim. Cara, é um nome comum, cara. Sabe? Uhum. Sei lá, cara. Caio Fernando Abreu. Sei lá, própria Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles, não tem nada de diferente, assim. É porque o que é diferente? É porque a gente já tá acostumado com os nomes, entendeu, cara?
Exato.
Então, parece que é uma coisa extraordinária, mas são nomes comuns. Então, eu, particularmente, assim, não vejo problema com isso. Acho que o brasileiro não tem, assim, esse tipo de... Pelo menos a comunidade da galera que lê, não tem esse tipo de preconceito. Ah, não vou ler porque é brasileiro. Eu nunca passei por isso, entendeu? Então, eu não veria tanta vantagem, né? Ainda mais como ele já publicou um conto com esse nome. Poderia ser interessante, de novo, se você tivesse um objetivo, ou se, por exemplo, quisesse segmentar. Olha, escrevo só sobre ficção científica e a galera não vai aceitar que eu escreva, sei lá, livros românticos, por exemplo. Livros. Uma coisa totalmente diferente, vai. Livros hot, vamos dizer assim, sabe? Porra, aí realmente vai ficar diferente. Aí você pega um outro nome e tal, que beleza, mas sem propósito, eu pelo menos não enxergo. Você enxerga, Thiago, alguma vantagem?
Cara, eu realmente não consigo, não pelo motivo que ele falou, foi o que tu colocou agora, tu colocou uma coisa que eu acho interessante, que até o Nelson de Oliveira fez, né, cara, ele criou o Luiz Braz aí pra escrever.
Nelson de Oliveira, é outro nome aí, pô.
Então, e ele criou, simples, mas, né? Ele criou o Luiz Braz pra escrever sobre ficção científica. Então, assim, aí ele fez um pseudônimo, porque ele já escrevia, e ele falou, agora eu quero escrever pra ficção científica, vou ser conhecido como Luiz Braz. Beleza. No caso do Robson, cara, eu não vejo um problema com o teu nome. Sinceramente, assim. Eu acho que não tem problema nenhum. Se for só por isso, eu acho que não. Eu acho que acaba sendo pior, porque você já tem coisas publicadas e as pessoas vão fazer essa ligar uma coisa com a outra, é diferente, né? Outro que teve uso de pseudônimo foi o livro Verônica, né? É Verônica? Acho que é. É do Rafael Montes com uma outra mulher lá que escrevia sobre psicopatas. E eles escreveram esse livro e colocaram o nome Andréia alguma coisa. Porque eles escreveram juntos e colocaram como se fosse uma escritora só. Só que a escrita é muito parecida com a do Rafael Montes e descobriram logo. E depois virou série e tal na Netflix, e aí ele assumiu mesmo que era dele, né? Mas, cara, tirando assim, se você não tem uma justificativa, eu não vejo por que, cara, fazer. Sinceramente, acho melhor centralizar tua produção num nome só, sabe? A não ser que sejam coisas bem diferentes. Aí, beleza.
E tu, o Luan, o que você acha da Robson Santos deve procurar um pseudônimo ou pode seguir com o dele?
O Robson Santos tem que desencanar, porque eu entendo ele.
Andou bem, concordo.
Ele tem que desencanar, porque eu pensei muito sobre esse negócio de pseudônimo, e pseudônimo ele só serve para uma coisa. Se seu nome ele ser muito similar a outro escritor, porque eu já vi escritores, por exemplo, existe um escritor famoso e seu nome é igual desse escritor famoso. Cara, acho que só aí acho que seria válido você fazer um pseudônimo. Ou se você quer preservar, sei lá, sua profissão, você é um advogado, um juiz, e você quer fazer obra literária, faz um pseudônimo, não tem problema. Agora, você já publicou com o próprio nome dele, ele já tá fazendo a carreira dele com o Robson Santos, acho que não vai fazer diferença, porque, assim, não é o teu nome que vai te dar um destaque. É, na verdade, o seu trabalho que vai destacar seu nome, sabe? Uhum. Porque existe, acho que existe essa, muito no acho que essa questão de, essas pessoas que já são famosas, já são escritores, têm nomes tão legais, eu acho que eu preciso ter um nome legal para ser escritor. Geralmente é o contrário, os nomes dos caras, eles foram lançados pelo trabalho deles. Acho que essa é a lógica mais. Robson Santos, eu não conheço nenhum Robson Santos. Por que não existe um Robson Santos escritor? É legal.
Por isso que eu falei, cara, que esses caras todos que a gente conhece, que são grandes escritores nacionais, a maioria deles tem nome normal, porque a gente já colocou eles num patamar, entendeu, cara? Num pedestal. E aí fica ali como se fosse diferente, entendeu? A gente já se acostumou, vamos dizer assim, né?
Eu, particularmente, por exemplo, meu nome na Amazon, nos livros publicados, tá escrito como LZX Maia, mas LZX Maia é a sigla do meu nome. E eu só botei assim pra ficar legal na capa. Só sim, isso, sim. Só pra ficar legal.
Ah, não tem vergonha, né?
É, eu prefiro que, porque até, fica até ruim, eu até me arrependo um pouco disso, isso aqui é um caos, eu até me arrependo um pouco disso, porque as pessoas me chamam de LZX, pô, chama de Luan, tá tranquilo, entende? É melhor.
Sim, sim, sim. Ah, poderia ser, ó, tipo Axel.
É, eles chamam de Maia, né, Maia, que é o nome.
Exato.
É, mas o problema é que Maia é o como chama o meu pai.
Ah, pode crer.
Então, tem uns escritores nacionais, logicamente não vou falar os nomes, que eu não quero queimar ninguém, né? Que os caras tinham um pseudônimo, cara. E o que aconteceu foi que, só que, claro, eles participavam de eventos e tal. E, cara, tá na cara que aquilo não era o nome deles. Então ficava até um negócio assim meio... Cara, tem uma galera que até que zoava, entendeu? Tipo, pô, pra quê, cara, botar... Não é necessário, cara. Pô, a literatura brasileira, porra, temos tanto orgulho dos nossos escritores, entendeu, cara? Então, pô, pra que colocar um nome, sei lá, inglês e tal... É bobo, entendeu, cara? Só pra... Não sei se... Enfim, se faz tanto sentido.
Eu concordo, Eduardo. É isso mesmo que eu penso.
Muito bem, cara. Vamos pras curtinhas?
Vamos lá, cara.
Cara, a primeira curtinha de hoje. O Cipriano diz que comprou na estante virtual o livro Darkover, em português, lançado pela editora Imago. Ele diz que a trama é um pouco arrastada, mas que instiga a continuar. Ele lamenta que nenhum outro volume da série foi publicado no Brasil e pergunta se conhecemos a obra. A gente já falou dela aqui, né, Dudu?
Sim, já falamos. Ele talvez tenha colocado isso justamente pra gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa obra aí. É uma obra da... Cara... muito cultuada, da Marion Zimmerman Bradley, cara.
Exato.
Conhecida aí pela Bruma Javala, né? Mas tem uma galera, cara, que lê Darkover lá fora, né? Porque foi uma série longa, sei lá. E galera, assim, tipo, fez... Inclusive, cara, tem uma treta envolvendo isso, não sei se tu sabe, Thiago, que é a parada dos fanfics, né, cara? Que eu acho que teve uma época que ela falou, ah, porra, pra incentivar a comunidade, escrevam fanfics e tal. E aí os caras escreviam, mandavam pra ela, e ela escreveu um outro livro do Darkover, porque contou uma série longa, que o cara falou, ah, mas tinha uma ideia minha aqui, né, e na verdade nem tinha, porque tinha sido escrito antes, depois ela provou isso aí, mas deu uma merda, cara, assim, tipo, e aí virou uma parada que, ah, não pode mais ter fanfic, enfim, caraca, foi uma confusão generalizada, enfim, mas eu tenho muita vontade de conhecer essa série, eu tenho o primeiro livro aqui, né, de uma biblioteca que eu herdei da minha falecida tia aqui, que deixou pra mim uma grande biblioteca de ficção científica. Um dia eu vou ler pela metade daqueles livros, li vários. Enfim, eu acho que tem um lance de que é um mundo de fantasia, mas que foi povoado por uma raça que caiu lá com uma nave. Então mistura um pouco fantasia com ficção científica. Dizem que é uma história muito legal. Tu conhece, Thiago, também, além de...
Cara, eu escutei falar... A Ana Cristina gostava bastante.
Sim, é muito fã. Isso.
Foi onde eu escutava falar, cara. Mas eu não conheço nada. Nunca li, nunca vi. Embaçado que não saiu aqui, né, cara? Eu fico muito triste,
saiu,
cara.
Primeiro, eu acho.
É, eu fico muito triste com essas paradas, cara. A gente perde alguns livros que são tão conhecidos lá fora que eu não entendo porque que não chega no Brasil, cara.
Pois é, cara. E você, Luan, já ouviu falar desse série? Nunca ouviu falar?
Darkover é a primeira vez que tô... Assim, eu já ouvi falar na Brunas de Avalon, né?
Brumas de Avalon. Sim.
Mas Darkover ainda não.
É, não. O livro é mais desconhecido mesmo.
Que é da mesma autora, né?
Isso. Muito bem. André Ferrari diz que acompanha a revista Histórias Extraordinárias e também gostava da revista Trasgo. Ele diz que essa última publicação já encerrou e que pode ser conferida gratuitamente no site trasgo.com.br. O André afirma ter enviado essa curta para prestigiar os autores nacionais de literatura especulativa. Ele acrescenta que costuma ler esse tipo de material e que nós temos autores excelentes. Não duvido disso.
Cara, não só tem essa coisa das revistas, por isso que eu falo tanto, né, da galera participar e não, você tá, não quer escrever um conto para lá, mas leia Histórias Extraordinárias, Revista Trágico, tá? Eu quero fazer também um áudio aqui sobre a revista Tachyon, uma galera que tá fazendo mais focada em ficção científica. Cara, a gente tem... Aí como é que eu lendo ou não, que eu leio, né, mas lendo ou não, como é que eu sei? Cara, a gente que temos excelentes autores. Cara, a gente vê isso pelos nossos mini pod contos, Thiago.
Exatamente.
Cara, tem coisa boa pra caralho, cara. Perdão da palavrão aí, cara, mas muita coisa do caralho, cara, que demanda pra gente, sabe? Então a gente tem autores excelentes e essas revistas porra, tem que ser pelo menos pra divulgar essa galera,
sabe? É um ótimo espaço, né, Dedo? Exatamente. Eu acho que assim, a galera tinha que ler mais essas redes, isso, sabe?
Ler os seus pares, né,
Thiago? Exato. Ser um costume da galera, sim, acompanhar essas publicações. Engraçado, né? A gente fala muito do mercado americano. E lá é tão comum esse tipo de publicação, cara.
Claro,
são, cara, tantas revistas, cara, nesse estilo. E aqui a gente ainda tá caminhando, né, cara? Tá ali engatinhando. A gente tem essas iniciativas já. Tanto a História Extraordinária, como a Tachyon. A Trasgo, infelizmente, acabou. Mas, assim, tem essas iniciativas, mas ainda é muito pouco comparado com o mercado americano, sabe? E é lógico que eles têm um mercado muito mais maduro que o nosso. Mas, para isso, para essas revistas continuarem e viverem, tem que ter, tem que ser prestigiadas, né? Então, a gente tem que ler, cara. Concordo plenamente. Eu vou, com certeza, eu normalmente leio essas revistas, a Trasgo eu já conhecia também. Eu vou passar a ler a Tachyon, não lia, mas eu vou começar ali porque eu não sou da ficção científica, né, galera? Mas eu tô querendo me...
Converter
a ficção científica, cara.
As ideologias aí, Lon. Agora é ficção científica ou fantasia? Isso aí, só quero radicalismo nessa porra. São extremas.
Ele tá começando a se converter aos pouquinhos lá no clube, né? E a gente tá começando a ler
ficção
científica.
Exatamente. Não, mas eu tô querendo mesmo, cara, começar a ler um pouco mais de ficção científica. Eu acho que eu tenho uma falha aí na minha formação de leitor.
Eu tenho umas dicas a te dar depois.
Não, cara, já que você tá falando de ficção científica, deixa eu também falar que a gente, né, fazendo uma propaganda aqui gratuita, cara. Cara, nesse campo eu quero bater palma para a editora Aleph, cara.
Sim.
Que, cara, a Aleph fez e tá fazendo um trabalho muito legal de trazer um monte de obra. Aliás, já traz há muitos anos, já, Thiago?
Sim. Cara, eles estão. Mas foi uma coisa, cara, eles ressurgiram, né? Eles foram muito responsáveis aí para algumas obras que, cara, que tava muito tempo sem ser publicada. E eles, sim, deram uma cara nova, fizeram umas capas legais.
Isso, cara. Isso aí.
Uma diferença,
cara, foda. Os caras mandaram muito bem, inclusive, eles têm. A maioria dos livros deles tem um tamanho padrão, né, cara? Eu tenho vários e vários aqui em casa, já li muitos, e deixo tudo assim certinho aqui na minha estante, sabe, cara? Eles, por exemplo, publicam Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, sabe, cara? Eu li recentemente o Solaris, cara, que é um livro do Stanislaw Lem, cara, que é interessante também, porque acho que é polonês, se eu não me engano. E muito legal você ver também autores falando sobre ficção científica que não são do eixo Inglaterra, Estados Unidos, sabe, cara?
Sim.
Muito bacana, que os caras têm uma visão diferente, assim, né, sobre o mundo, etc. Cara, demais, cara. Enfim, cara, eles têm uma coleção de ficção científica muito boa, com boas traduções, isso é importante, eu sempre falo isso, cara. Não adianta nada ter a capa bonita, ter o troço tudo bem feito e tal, com purpurino, caralho, o texto ser uma merda, não adianta nada, prefiro uma coisa simples, né, cara. Eu gosto muito, assim, porra, Aleph tem boas traduções, cara, nesse campo de clássicos, é claro, a Record, por exemplo, só faz tradução boa, tem que falar deles, né, porque é minha editora, mas, cara, os caras são excelentes em termos de tradução, mas eu, na verdade, ia falar da Companhia das Letras, a Penguin, Companhia das Letras, tá publicando muitos clássicos, Thiago. Muitos clássicos.
Sim. É um
puta, cara, mas o que eu te falo, o livro, Thiago, simples, alguns nem tem orelha. Tipo, foda-se. O importante é o texto, cara.
Exato. Texto. Lembra, tá, que excelente. A gente gravou da Ilíada, cara? A Ilíada não tem nada ali.
Sim.
É super simples. Papai, é só o livro sem orelha. Capa, não é capa dura nem nada, sim, mas, cara, mas cumpre com a sua função. Sim, eu quero ler.
Sim. Prefiro um bom texto, né?
Com certeza, cara.
Porque um texto cagado, com uma embalagem, enfim.
É, com certeza.
E tu, Luan?
Não, é porque a gente falou sobre os autores, né? Apoiando uns aos outros. E a dica que eu dou, principalmente essa questão de revistas, né? Pra quem gosta de ficção científica ou pretende escrever ficção científica, eu recomendo muito procurar o Cyphers. O Cyphers é um grupo de autores independentes de ficção científica que atuam muito no Instagram, a gente é muito presente lá. Eu tô com eles, né? Eu participo muito dos grupos que a gente faz leitura coletiva, apoia o trabalho um do outro.
Mas,
e, cara,
legal.
Eu conheci amigos em grupos assim, sabe? Em revistas assim. E hoje, com a internet, há muito mais possibilidades. Claro que as revistas tiveram muito esse papel. E coletâneas como o Cyphers hoje, que é muito mais digitalizado, ajudam também principalmente os autores que estão começando, porque autor apoia um ao outro, gente. Eles apoiam o outro, não tem essa de concorrência. Todo mundo
é ali. Isso aí, cara. Esse negócio de concorrência de autores é uma coisa que pra mim não faz nenhum sentido.
Tem muito, hoje em dia tem muito autor novato que acha que ele tá concorrendo com outro autor.
Não existe isso, cara.
Existe muito isso, infelizmente. E assim, é bom sempre a gente maneirar nessa questão. Eu sei que ser competitivo é interessante, às vezes querer fazer um texto melhor que o outro é importante, mas assim, não é isso que movimenta. Tipo, um leitor, ele não vai ser fiel a você.
Cara, o leitor não consegue ler na velocidade, assim, um escritor nunca vai conseguir escrever na velocidade que os leitores têm. Então, por mais que tenha muito livro, cara, se o leitor tá no teu nicho, ele vai ter tu e mais 5 autores, ele vai ler os 5 ou 6 autores, entendeu? Isso aí não existe essa competição aí, é viagem. Mas, beleza, cara, vamos pra última curtinha?
Vamos lá.
Lucas Barros pergunta se temos dicas para construir reviravoltas honestas na trama. E também se lembramos de alguma obra cujo plot twist nos decepcionou.
Cara, é isso aí, né, Thiago? Deve dar uma aula inteira sobre isso, do seu curso, cara, né? Cara, só que eu vou dizer o seguinte, em questão de reviravolta, tentar usar aquela coisa da arma de Chekhov, né, cara? Uhum. Eu só ia dar essa dica dessa vez. Tem várias dicas que a gente pode dar, mas eu vou dar só essa dica, que é o seguinte, essa reviravolta, ela não pode vir do nada. Né? Ela tem que estar sendo construída de uma forma ou de outra, para quando a coisa muda de caminho, você fala, caralho, eu entendi que essa coisa está aí e estava desde o início, de certa forma. Então, só para curtir um bom roteiro, não adianta você fazer uma reviravolta do nada, porque aí vai ficar ruim mesmo, né, cara? Né? A reviravolta, ela tem que ir sendo construída, tem que ter as pistas e você fala, entendi. Então, caralho, isso aqui fez sentido ao você construir esse plot twist. É só isso que eu quero falar por enquanto. Porque isso é um assunto muito, muito extenso, cara.
Pra mim, eu não vejo grandes problemas em reviravoltas. Eu não consigo, eu não tô lembrando aqui de algum plot twist que me decepcionou. Eu não lembro disso. O que me deixa mais decepcionado com a trama é o que tu comentou, Dudu, que é o Deus Ex Machina. É aquele plot twist, aquela reviravolta, aquela coisa que acontece de repente. Que, assim, eu me sinto enganado, cara, muitas vezes. Embora, até alguns
livros... De repente, sem ter construído, né?
Exato. Não, e tem até alguns casos que vem aqui, tem o Deus Ex Machina, que funciona. Aqui o Perdido, do Perdido Street Station, ele acaba com meio que com um Deus Ex Machina, mas passa...
Qual?
Porque o Perdido Street Station, do Shana Mievel.
Uhum.
Mas, assim, a história é tão interessante, cara, tão bem construída, que tu releva. Agora, de plot twist que foi bem trabalhado durante a trama e acontece ali que dá reviravolta, cara, eu não lembro nenhum que tenha me decepcionado, não, Dudu.
Uhum. Certamente vai ter, se a gente pensar, né?
Não, mas se agora eu parar pra pensar aqui, é que não me vem nada à cabeça, assim. O que me vem mais é esse problema com Deus Ex Machina. Que aí, pra mim, não é o plot twist em si o problema. O problema é a falta de preparação dele, entendeu?
Sim, cara, tem um Deus Ex Machina excelente, cara. De falar que é um dos melhores que eu já vi. Nem sempre é ruim, né? Aquela coisa a gente falar que...
Nem sempre é ruim, exato.
As regras literárias, né? Olha só, você nem percebeu que era um Deus Ex Machina. Reveja o primeiro Jurassic Park. Parque do Jurassic, que a gente falava antigamente. Cara, quem salva o dia, meu irmão, é o Tiranossauro Rex. Não são os caras, não são os heróis, cara. Os caras
estão
fodidos, caraca, tão mortos, e chega o Tiranossauro Rex, pá! É exatamente, cara, ele é tão Deus Ex Machina que ele desce do alto e tem até umas coisas penduradas, assim, tipo, sabe como descia no teatro grego?
Exato. Assim,
parece que eles estão colocando o Deus Ex Machina ali, entendeu, cara?
Uhum.
Com a música e tal, tu fala, caraca, show, adorei esse Deus Ex Machina. Então nem sempre é ruim, né?
Nem sempre é ruim. Foi aquele negócio. Às vezes ele fica aceitável. Nesse caso é bem aceitável, cara. Uhum. Porque realmente tem tudo a ver com a história lá, os dinossauros estão ali e tal. Só que, claro, né, o ideal é que o protagonista resolva o conflito. Uhum. Não vem alguém de fora do nada e resolva o conflito, né, cara?
Exatamente.
Cara, eu concordo muito com vocês que plot twist é construção, você tem que deixar pista.
Exato.
A minha dica, às vezes, é deixar pistas falsas, porque, assim... Porque, assim, às vezes, assim, a gente não tem que duvidar da inteligência do leitor. O leitor, ele é inteligente, gente. Ele vai, às vezes, sacar pra onde o livro tá indo. Então, o bom, assim, eu, particularmente, falo como leitor, o bom livro que tem plot twist é aquele que eu... já sei o que vai acontecer. Aí o filho da mãe vai lá e faz diferente.
Sim.
E as pistas que eu tava vendo eram as pistas erradas. Pois ele tinha botado as pistas certas, sabe? Mas ele vai lá e faz diferente.
Exato.
Eu posso pensar... Pois é muito difícil o cara pensar na hora aqui, né? Mas... o bom plot twist é esse que tu não esperava. E assim, acho que os livros que mais decepcionaram é quando quando você prevê muito, você vê que ele é um plot twist até muito batido. Por exemplo, em ficção científica tem muito aquele plot twist de viagem no tempo. Ah, você vê que aquele cara que tocou em você, que fez toda aquela confusão, era você mesmo, sabe? Esse é um plot twist muito batido, mas é um plot twist. Sim, mas eu dou um exemplo com um plot twist ruim.
É porque ele usa o clichê de uma maneira muito sem inovar nada, né?
É, eles usam os tropos, né, do gênero. Exato, porque a ficção científica, às vezes, ela não é definida. É muito difícil, né, você definir ficção científica. Sim. Então, a ficção científica é muito definida pelos tropos dela. Viagem no tempo, robôs, alienígenas. Então, às vezes, eles ficam... Eles caem um pouco no clichê.
Exato.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já que eu já falei de Agatha Christie nesse programa, bota aí na tua listinha André Ferrari. Pode botar aí. Pode fazer a tua tabela e colocar autores comentados. Agatha Christie. Cara, Assassinato no Campo de Golfe. Esse livro, meu irmão. Cara, a mulher espalha uma porrada de pista falsa pelo caminho, uma porrada. E aí, cara, e no final, cara, eu acho que tem uns 3 ou 4 plot twists, cara. Tipo assim, tu encontra o assassino, aí, puta, o assassino não é esse. Aí prende o assassino não é esse. Aí aparece o assassino. Não, mas não é esse. Aí dá uma outra reviravolta, acontece uma outra coisa e ninguém deles é envolvido. Outra pessoa que é envolvida. Já no final, depois do cara ter sido preso, entendeu, cara?
Cara.
É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Foda. Por isso que eu falo,
muito
cara,
foda,
que...
Né?
É, por isso que, porra, e era uma que escrevia um livro por mês, sabe,
cara? Por semana, né, cara? É impressionante.
Ah, eu tô jogando, assim, isso que é impressionante, cara, a cabeça...
Impressionante, cara, pariu. Impressionante.
Mas, enfim, eu tô falando isso só pra também amarrar e dizer o seguinte, cara, literatura policial, né, você pega aí um desses clássicos todos, cara, como é que eles são interessantes pra gente aprender a construir uma história? Porque, realmente, quando você escreve um romance policial. Tu falou bem aí, Thiago. Eu não sei se você citou China Meleve aí, né?
Isso.
Você pega, por exemplo, um livro mainstream, né? Vamos dizer assim, um Poeirão no Campo de Centeio, sei lá, um Henry, um Philip Roth e tal. Os caras não estão preocupados com isso. Zero preocupação
exato,
com isso.
Exato.
Os caras vão contando a história e foda-se, importantes são os personagens, os acontecimentos que vão se desenrolando. Beleza. São excelentes. Não tô falando mal, não. Muito pelo contrário. Sou fã de todos esses aí. Uhum. Mas, na literatura policial, realmente, porra, a estrutura tá montada, né, cara?
Você exato. Precisa
preparar direitinho o negócio lá. E aí você, misturando, conhecendo todos os, né, os estilos e tal, melhor pra você, né, cara?
Claro, exatamente. E outra coisa, né, Dudu? Aí eu acho que o leitor do nicho, ele já tá mais preparado do que o leitor mainstream. O leitor mainstream, ele não tem muito o que ele está esperando. E o leitor de nicho, ele sabe o que ele quer ler. Isso que é diferente, claro. Acho que é o diferente, né, cara?
É, o que ele acabou de o João acabou de falar da ficção científica, os tropos,
isso,
né?
É
ele espera esses tropos mesmo, né?
É, isso que monta, é isso que cria.
Uhum.
Muito bem, cara. Agora, microfone aberto, né, cara?
Nosso querido Luan.
Fazer todo o seu jabá, falar um pouco do teu livro, onde o pessoal pode te encontrar, redes sociais.
Bom, essa parte é a parte que eu tava mais nervoso, né? Então, vamos lá. Não, assim, gente, eu já tenho uns textos separados para falar um pouco das obras, mas assim, é interessante porque foi aqui que foi graças ao Minipod que eu consegui escrever um livro meu, né? Que eu tenho 2 livros publicados. Um é a noveleta e o outro é um romance, né? Essa noveleta é a Sotéria.
Ah,
ela foi ganhadora aqui no de melhor. Sinopsis, uma das 3 melhores, né? Sinopses. E eu ganhei uma avaliação do Thiago, cara. Isso foi um. Puta motivação.
Porque... Fala um pouco sobre isso, Luan. Como é que foi essa avaliação? Como é que foi
você ganhar isso? Eu mandei assim, quando eu soube do concurso, eu falei, vou fazer uma sinopse aqui na descontração, né? Não vai levar meia hora aqui. Fui lá.
Tu não tinha o conto escrito ainda, tu não tinha?
Não tinha nada, só tinha.
Legal.
Aí eu peguei e mandei a sinopse pra vocês, aí o Thiago, vocês foram vencedores. Eu, puta merda, vou ter que escrever. Aí eu fui lá e comecei a escrever o Sotéria. E, cara, saiu um conto muito divertido. Foi muito divertido escrever Sotéria. E é uma coisa que eu queria já escrever, porque meu livro, O Fim das Regiões, foi publicado antes de Sotéria. Ele é uma ficção científica que passa muito no futuro. Sotéria não, ela se passa em mais ou menos no futuro próximo e fala sobre uma jornalista entrevistando uma IA. E essa IA, ela é advogada. Mas ela é uma advogada diferente. Ela é uma advogada que pertence a uma ONG de advogados ativistas. E ela... exclusivamente defende meio ambiente e pessoas desassistidas, né? Pessoas que... pessoas mais humildes, que não têm como pagar um bom advogado. E por ela ser muito boa, ela vence governos e grandes corporações. E isso acaba gerando um rebuliço na sociedade, porque, bom... querem proibir ela, né? E quem quer proibir ela, geralmente, são pessoas ligadas aos interesses que ela combate, principalmente corporações e o próprio governo. A ideia era justamente criar essa... trazer essa discussão mais atual e falar sobre IAs. E foi um negócio bem legal porque eu consegui, nesse romance curto, imprimir meu estilo para as pessoas conhecerem o meu trabalho antes de se aventurar no romance mais longo, né? Que é O Fim das Religiões. E O Fim das Religiões, cara, eu publiquei ele em 2022 na Amazon, mas oficialmente ele tá publicado em 2023, né? Porque eu só consegui imprimir o ISBN dele esse ano. E ele é uma história... Eu passei 12 anos escrevendo. É uma história que sugou tudo que eu tinha de louco na minha cabeça. E foi uma das maiores experiências da minha vida. Foi ali que foi escrevendo esse livro que eu soube que o sentido da minha vida é escrever.
Legal.
Mas falando um pouco do livro, ele é uma ficção científica com uma pegada bem existencialista, sabe? Ele é inspirado em obras como Blade Runner, Duna e O Robô, e explora um futuro distante na qual a humanidade não existe mais e o mundo é habitado por memoriadores. Isso é, androides que adquiriram suas consciências através de memórias humanas. Cara, é muito divertido, porque com essa premissa eu pude criar um universo inteiro. Gente, eu queria só falar um negócio, que aproveitar... foi super coincidência, mas assim, surgiu uma promoção, assim, o Divulga Nacional, acho que é uma rede social de livros, que é a divulgação de livros, ela trouxe um evento pro Brasil. O evento é o Exploda Seu Kindle, que é inspirado num evento gringo, né, que é Stuff Your Kindle, lá fora, que é vários autores vão deixar de graça seus livros digitais na Amazon pra você baixar, e O Fim das Religiões vai ser esse. Vai ser um dos livros. Do dia 4 ao dia 8, né, acho que domingo, meu Fim das Religiões vai estar de graça no Kindle e você pode baixar e conhecer e se aventurar. Foi super coincidência bater, né?
O que eu acho legal do Luan, até queria que ele falasse só mais um pouquinho sobre isso, cara, que ele também é um batalhador aí, né, cara? Assim, porque não basta escrever, né? Você tem que também correr atrás para divulgar, para, enfim, para aprender cada vez mais, enfim, para que o teu texto fique acessível a mais pessoas. Então, cara, desde que o Luan acompanha a gente aqui, a gente acompanha ele, eu vejo o Luan, por exemplo, ele mandou um e-mail excelente, que eu nunca esqueço, falando que ele orçou, né, cara, divulgação do livro dele com o pessoal do Instagram, com o pessoal do YouTube, o pessoal do TikTok, falando as diferenças de qual é o perfil dos booktalks, dos... Statubers, sei lá como é que é o nome, tá? Booktubers e tal. Pô, cara, o cara foi lá, correu atrás, mandou e-mail, perguntou, sabe, cara? Porra, fala também disso brevemente, Luan, essa tua... A parte, você falou que o que você escreveu, agora essa parte de divulgação. Como é que você faz pra correr atrás e tal? Como,
cara,
é que você faz isso?
Tu conhece o Jorge? Conhece o Jorge, né, Thiago? Lá do grupo? O Jorge, Azevedo. Acho que é Azevedo, não me lembro. Ele fala muito sobre isso, que o escritor, principalmente independente, ele é, antes de tudo, um empreendedor. E abraçar essa alma empreendedora é uma estratégia muito bem-vinda, hoje em dia, para o escritor. Porque é essencialmente isso, gente. Correr atrás. Eu já fui empresário, já tive empresa, hoje eu não tenho mais empresa. Então, a minha formação de economista também tem um pouco dessa pegada. Então, tudo me deu um pouco de know-how para fazer essas coisas acontecerem. Porque aquele negócio, no fim das contas, todo empreendimento é persistência e é produto, é bom trabalho. Se você acredita no seu trabalho, no seu escrito, no seu livro, no seu produto, cara, o marketing é a porta de entrada para ele pro mundo, sabe? Se você acredita, investe, cara. Investe em marketing, investe em divulgação, investe em autoaprimoramento. Nunca deixe de se autoaprimorar. Legal que você receba alguns elogios ali, pô, seu livro é muito bom, mas, cara, não para aí, velho. Investe, melhore. Eu acho que ter uma mentalidade assim ajuda muito na hora de você entender onde você tá entrando. Outra coisa que eu falo também, não espere também que você lance teu livro e você fique rico. Não é assim com o que acontece, você vai ter que antes gastar muito para ter seu sonho ali na estante, na coisa, você tem que batalhar. Que é uma dica que eu também sempre li muito tempo atrás, na internet mesmo, pesquisando, que era o autor brasileiro, principalmente novato, ele precisa ser autossuficiente. Ele precisa estudar, ele precisa saber entender o mercado, ele precisa correr atrás, por exemplo, dos profissionais. Você sabe que você não é bom em fazer capas, você sabe que você não é bom em diagramar, você não precisa saber ser bom em tudo. Você precisa ser bom em escrever. Então vai atrás de um diagramador, vai atrás de um capista bom, sabe? Não tem pena, não tem a pena em gastar. Até porque essas coisas não são tão caras assim. Eu costumo dizer que capa de um livro é o chamariz. Uma boa capa chama muita atenção da sua obra. Uhum. E às vezes ela custa menos de R$300. Uma capa incrível. A capa do meu livro, ela já concorreu a 3 concursos de capa mais bonita. Uhum. E eu, assim, não foi um puto investimento. Foi o cara, olha, esse cara aqui, ele produz algo interessante, ele... sabe? E como tu falou, eu descobri o Instagram, que no Instagram tem um nicho de leitores, de pessoas que divulgam um livro, inacreditável, que eu não sabia que existe. Pra mim o Instagram era só uma rede social sem propósito, muito, muito focada naquele glamour, né, que você vê em redes sociais, mas não, cara. Qualquer rede social pode se transformar em uma grande arma de ajuda para o seu trabalho. As redes sociais é bem simples, é lzxmaia, @lzxmaia, Instagram e Twitter, são as únicas que eu tenho.
Eu só quero destacar que eu achei maneiro que o Luan falou para se divulgar e também se auto-investir em...
Auto-aprimorar.
Exato, é isso aí.
É isso também, é aquela coisa, divulgação, mas também é... continuar escrevendo, continuar aprendendo, fazendo cursos, indo em eventos, né, sem eventos que com outros escritores, porra, ouvir a opinião deles e tal, é muito legal, cara. Façam
com
isso,
certeza.
É muito importante.
Beleza, Thiago? Muito bem, aí? Cara. Lembrar, galera, Dudu, pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com, cara. Lembrando que todos os e-mails aqui são lidos. Pode vir pra curtinha, ele pode ser editado pra caber aqui no nosso formato, mas fiquem tranquilos que se você escrever o e-mail, sua hora vai chegar, a gente vai ler o teu e-mail.
Beleza? Lembrando de se sentir à vontade de fazer qualquer doação no nosso canal. Chave Pix é eduardospor@gmail.com. E se estiver estudando esse áudio por outras mídias, agregadores e plataformas, é só se conferir nosso canal, t.me/eduardospor.
Beleza, cara. Brigadão, Luan. Valeu por ter participado desse episódio do nosso mini-pod. E, Dudu, é isso, cara.
Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.